No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scali, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ontem aconteceu um fato inédito na história do Brasil: a condenação de um ex-presidente por crime de corrupção. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. No caso do Duplex, do Guarujá, e mais a 19 anos sem ocupar nenhum cargo público. Nós vamos conversar daqui a pouco com o advogado Cristiano Ávila Noronha e repercutir essa condenação do ex-presidente Lula. Mas hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 27 anos. Um marco na história dos direitos humanos para a infância e a adolescência no Brasil. De acordo com os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atualmente existem mais de 60 milhões de crianças e adolescentes no país. Boa tarde, Franklin.
Boa tarde, Joel. Falando do ECA, né, é uma das poucas coisas positivas do governo Collor, né? Isso foi aprovado na época do governo Collor.
E ainda tem gente que critica.
É o ECA, né? Não o Collor, né? O Collor acho que tem as suas críticas merecidas, mas no caso do ECA, realmente... Nós vamos debater isso hoje, né? Eu acho que ele ainda precisaria avançar um pouco mais, né? Vamos ver o que as nossas convidadas vão dizer, né?
Muito bem, as duas importantes convidadas para a gente conversar, repercutir esses 27 anos do ECA e como se realiza um trabalho com crianças e adolescentes em uma organização de interesse social. A Ieda Bizzi Nunes, que é presidente da Casa da Criança e do Adolescente de Santo Amaro. Ieda, seja bem-vindo ao Observatório. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigada por me convidarem, viu?
O que faz a sua instituição?
A minha instituição acolhe... Nós temos 3 casas. Uma casa é o SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente. Lá nós temos 22 crianças, agora no inverno nós estamos com 26 crianças. Nessa casa eu tenho... o convênio com a prefeitura, que não dá, eu tenho que ficar correndo atrás do dinheiro. Agora, temos também a Casa Lar, que alugamos agora, uma casa, também tem o convênio da prefeitura, nós vamos abrigar 20 crianças. E temos o contraturno escolar, que é o CCA, que é serviço de... CCA é... esqueci. E lá nós temos 80 crianças. E elas entram às 8 da manhã e saem às 5 da tarde. Enquanto isso, elas têm durante... Posso falar tudo ou não?
Claro, por favor, fique à vontade.
Enquanto elas permanecem conosco, elas frequentam a escola, que não é lá, é no colégio próximo. E aqueles que ficam conosco, eles têm acompanhamento com... Eles têm computação, aula de inglês com computação, aula de inglês que a escola britânica, tudo com voluntários, não? Aula de inglês que a escola britânica nos proporciona, aula de música também.
Ou seja, uma série de atividades.
Uma série de atividades o dia inteiro.
O ECA foi importante nesse trabalho.
Nosso ECA foi muito importante. Eu, quando comecei lá, posso falar?
Claro.
Eu comecei lá como voluntária, há uns 15 anos. Essa casa foi fundada pela tia Herminha. Antigamente não tinha ECA, não tinha nada. A pessoa, ela ia na rua, via a criança pedindo dinheiro, qualquer coisa, e ela levava para lá e abrigava. Então, as crianças ficavam lá até 21 anos, às vezes até 22. Não tinha, hoje em dia, com 18 anos, eles têm que ir embora. Geralmente, nós conseguimos, com 16 anos, nós pomos eles num emprego, conseguimos jovem aprendiz. Esse dinheiro já fica numa poupança. Então, quando eles saem com 18 anos, eles já têm um dinheirinho para tocar a vida, né?
Que bom. A nossa outra convidada é a advogada Patrícia Combianchi Figueiredo, que é membro efetiva da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB de São Paulo e ela é mestre em Direito Constitucional pela PUC. Boa tarde. Tudo bem, Patrícia? Seja bem-vinda ao Observatório.
Obrigada, é uma satisfação estar contigo.
Depois de 27 anos, a importância do ECA?
Depois de 27 anos, nós temos muitos avanços, né, avanços relevantes em várias frentes, né, e temos também muitas preocupações. Falar de ECA hoje, né, é o dia que se completa 27 anos do ECA, é falar em campo legal e também em campo real, né? Uma coisa é o campo legal, aquele campo em que há necessidade da legislação. Como a senhora Ieda falou...
Se destacou um aspecto importante, o legal e o que do momento. Nós, entre o legal e o atual, nós temos uma grande longa distância. Nós avançamos nas leis, mas no tratamento com as crianças ainda deixa a desejar.
A distância entre o legal e o real realmente diminuiu com o advento dessa legislação. Não só do ECA, né? É importante frisar que há todo um arcabouço legal destinado a todos indistintamente. Então, muito se fala do Estatuto da Criança e do Adolescente porque é a principal norma, é a principal legislação existente, mas existem outras, até em campo internacional, que protegem esses seres em condição especial de desenvolvimento.
Muito bem. Eu, no início do programa, destaquei a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em relação ao triplex, que, segundo o juiz, é propriedade do Lula e foi dado por uma empreiteira. Para repercutir essa condenação, eu vou conversar agora com o advogado Cristiano Ávila Marona, presidente do IBACRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Luciano, Cristiano, boa tarde.
Boa tarde, Joel.
Tudo bem?
Boa tarde a todos os ouvintes.
Seja bem-vindo ao Observatório. Cristiano, se não há provas circunstanciais, como pode ser condenado o ex-presidente? E mais, você acha que essa condenação foi uma condenação política?
Bem, Joel, esses são temas complexos, né? Essa é uma sentença que ainda será muito discutida e as considerações a respeito delas decorrem de uma leitura inicial, superficial, né? Bem, a primeira observação que eu acho importante fazer diz respeito com a ideia de imparcialidade da jurisdição, que é um pressuposto da justiça. Quer dizer, só a justiça é quando, de fato, o juiz é imparcial. Nesse caso, em tantos outros, o que a gente percebe é que o mesmo juiz que conduziu a investigação, né, portanto, conduziu a fase pré-processual, na qual foram realizadas buscas domiciliares, na fase pré-processual na qual foi decretada quebra de sigilo bancário, fiscal, telefone, o mesmo juiz que conduziu, portanto, a investigação, foi também o juiz que conduziu a fase processual, a fase da ação penal. E muitos dos questionamentos sobre a legalidade dos procedimentos tomados durante a fase pré-processual, que foram apresentados na ação penal, foram julgados pelo mesmo juiz autor do fato questionado, né? Então, me parece que um primeiro questionamento tem a ver com isso, com a questão da imparcialidade. Nós do IBCCRIM lançamos agora, há algum tempo, juntamente com a Associação Juiz da Democracia, a Pastoral Carcerária e a Centro de Estudos em Desigualdade e Discriminação da UNB, 16 propostas para combater o encarceramento em massa, que, a nosso ver, é um dos grandes problemas que existem no Brasil. Nós temos mais de 700 mil presos, um sistema prisional em que cabem no máximo 700 mil pessoas, portanto, temos um sistema prisional que equivale a um grande campo de concentração onde as pessoas são submetidas sistematicamente à tortura.
O que representa uma falência do sistema, né?
Sem dúvida. A gente diz que as prisões no Brasil se tornaram uma sociedade de economia mista entre o crime organizado e o Estado. O Estado manda até a porta da frente, da porta da frente quem manda é o crime organizado. Mas uma das propostas que nós estamos apresentando para combater o superencarceramento é justamente a criação do juiz de garantia, que é aquele juiz que vai atuar para garantir a legalidade da investigação e que não poderá atuar durante a ação penal. Durante a ação penal, um outro juiz deverá ser responsável por conduzir a ação penal. Então, essa primeira questão relacionada à independência e imparcialidade da jurisdição parece que é um ponto importante. Depois, uma outra questão tem a ver com a propriedade, porque essa ação penal que envolve o ex-presidente Lula tem a ver com um imóvel, um apartamento no Guarujá, que teria sido dado a ele em razão de benefícios que ele teria proporcionado à OAS. Então o apartamento seria uma espécie de recompensa, né? E por isso ele foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem. Quais são os problemas em torno disso, né? Bem, primeiro que pela leitura da sentença a gente percebe que não há nenhuma prova de que o presidente Lula de fato tenha tido a propriedade do imóvel. Ele jamais foi o proprietário, né? Inclusive a sentença fala em propriedade de fato, o que é um conceito jurídico indeterminado, né? No direito não é possível, quando a gente fala na questão fática, isso tem a ver com a posse, né?
Que é um conceito, e a posse precisaria ter um registro, né? Um documento dizendo que o imóvel era dele.
Pois é, a posse tem a ver com aquele que de fato desfruta, né? Goza, frui da propriedade. Porém, nem isso também foi provado, porque no processo não se demonstrou que o presidente ou ex-presidente de fato utilizava o local. O que conseguiram demonstrar foi uma visita do casal ao local para conhecer o apartamento, né? Então, a partir dessa visita, a sentença afirma que ele seria o possuidor do imóvel, embora de fato ele nunca tenha tido a posse desse imóvel, né? Temos também a questão das tipificações. Então, o crime de corrupção se caracteriza pelo recebimento de vantagem indevida do grupo OAS em decorrência do contrato do consórcio Coneste-Rineste com a Petrobras, né? É o que diz a sentença. E a lavagem de dinheiro envolveria a ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento. Bem, concretamente, essa relação que a sentença faz entre o apartamento e a Petrobras é algo bastante difícil de enxergar, né? Inclusive a sentença menciona, basta para a configuração do crime de corrupção que os pagamentos sejam realizados em razão do cargo, ainda que em troca de atos de ofício indeterminados a serem praticados assim que as oportunidades apareçam. E aí a sentença diz também, na jurisprudência brasileira, a questão é ainda objeto de debate, mas os julgados mais recentes inclinam-se no sentido de que a configuração do crime de corrupção não depende da prática de ato de ofício, que não há necessidade de uma determinação precisa dele. Eu, pessoalmente, discordo desse posicionamento. Eu entendo que para a caracterização do crime de corrupção é, sim, necessário identificar qual ato de ofício praticado, né? Essa ideia de que o ato de ofício não precisa ser identificado e de que a vantagem à empresa seria proporcionada assim que as oportunidades apareçam, quer dizer, é algo muito genérico, né? E o mesmo em relação à lavagem de dinheiro, né? Na sentença se diz que houve lavagem porque teria havido a ocultação e simulação da titularidade do apartamento. Ora, se o apartamento jamais foi de propriedade do ex-presidente, me parece difícil falar em corrupção. Se não há corrupção, não pode haver lavagem, que só acontece quando existe um crime pré-existente.
Muito bem, né? Diante do que você me contou agora, eu volto à pergunta original. É uma condenação política?
Olha, essa é uma questão complexa também, né, Joel? O que nós estamos assistindo já há algum tempo, não apenas esse caso, mas em muitos outros casos, a politização do judiciário. Né? O judiciário tem atuado de maneira política, de uma forma geral, né? Nós vivemos isso durante o impeachment da ex-presidente Dilma e os questionamentos que foram feitos, foram levados ao judiciário, né? Nós estamos assistindo isso desde o início da Operação Lava Jato, né? Quer dizer, a Operação Lava Jato, ela tem um contato direto com os chamados movimentos de rua de direita, né? Que apoiam a atuação da Força-Tarefa. Então, me parece que há todo um movimento já, que não é de hoje, de politização da atuação do Poder Judiciário. Mas, se você me permitir, eu queria mencionar ainda,
claro,
que chamou muito a atenção, assim, que é uma delação informal do Léo Pinheiro, que é um executivo da OAS, que, embora não tenha formalizado um acordo de delação premiada nem com o Ministério Público, nem com a Polícia Federal, foi beneficiado na sentença sob a alegação de que ele teria colaborado e que a falta de um acordo formal não poderia impedir que ele recebesse os benefícios, né? Então, é uma situação completamente sui generis, porque não é o juiz quem pode oferecer benefícios para quem deseja realizar colaboração processual. Isso toda uma ritualística prevista na lei que precisa ser respeitada, né? Enfim, essa é uma sentença ainda que vai gerar muita polêmica, vai gerar muita discussão, mas, de qualquer modo, essas as considerações que eu teria fazer.
Bom, Cristiano, é muito importante a sua fala, e você volta aqui, a gente pessoalmente vamos fazer um programa a respeito dessa condenação, as consequências do trabalho que a Operação Lava Jato vai deixar para a justiça como um todo, se a gente vai avançar ou não, enfim, temos muito assunto e eu aguardo você um dia aqui para a gente fazer um programa e discutir tudo isso. De qualquer forma, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com você.
Um grande abraço.
Para você também. Muito bem, esse foi o Cristiano Ávila Morona, presidente do IBCRIM, o IBCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Também participo do nosso programa, aqui no nosso estúdio, a Beatriz Calazan Xavier, que é membro da diretoria da Casa da Criança, lá de Santo Amaro. Então eu tenho duas representantes aqui. O Beatriz, boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório.
Obrigada, muito obrigada, é um prazer. Eu participei aqui várias vezes, mas não no Observatório, na época que tinha o microfone aberto com o Marcos Calazans, então eu sempre via
que
você
bom,
aqui.
Grande profissional.
Agora eu
tô aqui
nessa
amigo.
Outra parte, tá bacana, muito
mas
bacana.
Seja bem-vinda, viu?
Com certeza,
muito
é um
bem.
Prazer.
Nós vamos daqui a pouco continuar a nossa conversa a respeito do trabalho que vocês realizam lá na Casa da Criança e também repercutindo os 27 anos do ECA. Com a Patrícia. Agora nós vamos para a Rádio ONU, uma matéria interessante, que é a Rádio ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Novo Roteiro quer proteger crianças dos contrabandistas. A Michele Alves de Lima, da ONU News de Nova York, traz as informações.
Agências da ONU anunciaram um novo roteiro com ações para melhorar a situação das crianças refugiadas e migrantes que vivem sem os seus pais ou educadores na Europa. O documento lançado em Genebra destaca que é preciso identificar as crianças e registrá-las com procedimentos acessíveis ao grupo, além de se criar uma relação de confiança com elas. Antes da produção do documento, foram consultados 100 profissionais, que incluem encarregados, psicólogos, assistentes sociais e advogados. Autoridades de países europeus, crianças refugiadas e migrantes na região também participaram no processo, que envolveu a Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e a Comissão Internacional de Resgate. A meta inclui garantir que a responsabilidade imediata dessas crianças seja dada a um encarregado bem treinado, que envolva mediadores culturais e mobilize membros das comunidades anfitriãs. Essas medidas são consideradas vitais para dar ajuda a construir uma relação de confiança e proteger as crianças de contrabandistas, dos traficantes ou da pressão familiar. As três entidades defendem que a situação das crianças refugiadas e migrantes não acompanhadas e separadas piorou com o aumento das chegadas na Europa em 2015. Entre as razões que contribuíram para a situação está o aumento das detenções e dos cuidados institucionais, a limitação das oportunidades para voltar a unir as famílias e as preocupações com deportações. O novo roteiro também recomenda que haja mais segurança, preparativos e serviços adequados, além de soluções a longo prazo para acolher o grupo de crianças, tendo em conta as suas necessidades específicas. Da ONU News, em Nova York, Michele Alves de Lima.
Patrícia, aqui no Brasil também há uma luta muito grande para evitar que as crianças sejam utilizadas pelo crime organizado.
Sim, de forma até ampla, né? Não especificamente no caso da reportagem, que me remeteu imediatamente à questão que nós avançamos nesses 27 anos, que é o direito ao registro de nascimento, né? A certidão de nascimento, ao registro e à expedição da certidão de nascimento. Por quê? Porque a criança sem o registro, ela não tem acesso aos serviços básicos necessários. E também ela fica muito vulnerável a esse tipo de violação, né? No caso do tráfico de menores. E nesse aspecto, já destacando, foi um em que houve um grande avanço, entendeu? Então, até com a colaboração efetiva do terceiro setor, na questão de mutirões, né, voluntários, houve aí uma redução significativa, muito expressiva, dessas crianças que não possuíam o registro.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva.
Muito bem, Toquinho, Aquarela. Aliás, é uma escolha das nossas convidadas. Unânime, né?
Foi unânime.
Que coincidência, mas é realmente muito bonita. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com Patrícia Cobianchi Figueiredo, que é membro efetivo da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB São Paulo, e Ieda Bise Nunes, da Casa da Criança, juntamente com a Beatriz Calazans, ambas membros da diretoria, uma presidente e outra diretora, é isso? Muito bom. Então agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Natália de Oliveira. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. O Grupo Assessor da ONU no Brasil lançou uma publicação sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. O documento apresenta temas e dados que o Sistema ONU no Brasil considera relevantes no âmbito do processo de implementação de alguns dos objetivos, como a erradicação da pobreza, saúde, bem-estar e igualdade de gênero. Também foram apontados os desafios e as oportunidades para o alcance das metas da Agenda 2030. Para acessar a publicação, entre no nosso site, observatório3setor.org.br.
Agora vamos começar com a pergunta dos nossos ouvintes.
Meu nome é Verônica, eu sou da Casa Verde e eu tenho uma pergunta. Antes do ECA, existia alguma lei com direito à criança, adolescente?
Muito bem, começamos com você, Patrícia, depois passo para a Beatriz, que ela falou que...
Feijão.
Eu sei que tinha só.
Não, nós tínhamos sim, da década de 70, né, que era o conhecido Código de Menores. Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ocorreu aí em 1990, houve um divisor de águas, né? É uma legislação referência internacionalmente. Por quê? Porque a doutrina antes daquele código de menores era para uma situação chamada situação irregular. Então, como a senhora Ieda até mencionou no início da sua resposta, a questão da criança abandonada, né? A questão da criança negligenciada de alguma forma, o poder público simplesmente retirava, né, aquela criança do convívio do âmbito social, recolhia, porque era vista como um risco à harmonia social. Até porque aquela legislação, ela fora feita na época da ditadura, em que se primava pela segurança nacional.
Então, e pela violação dos direitos humanos.
Sim, né? O paradigma era outro. Sim, e aí gerou mesmo muitas violações, e aí o papel da mídia foi de extrema importância na denúncia internacional dessas violações, o que acabou pressionando para a elaboração dessa nossa legislação, que hoje nós estamos comemorando os 27 anos. Então, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, existia legislação específica, um conjunto de normas, um código, existia o Código do Menor. Mas eu já chamava a atenção antes para a questão que há no ordenamento jurídico diversas leis, diversas normas, né? Então, nós temos, por exemplo, a gente costuma representar o ordenamento jurídico de forma piramidal. Aí nós temos, no ápice dessa pirâmide, a Constituição Federal. Ora, a Constituição Federal já começa que ela é destinada a todos de forma indistinta, né? Então, a todos, claro, envolve a criança e o adolescente. Que com essa virada de essa revolução de preceitos, de paradigmas, com a proteção integral da criança e do adolescente, com absoluta prioridade nos seus interesses, na sua proteção, o que acontece? Essa legislação, a Constituição Federal, ela traz todos os direitos de forma geral para todos e traz ainda de forma específica. Né? E a Constituição Federal, ela é de 1988, né? Então, antes do Estatuto do Adolescente. A Constituição Federal, que traz o princípio da prioridade absoluta e traz vários direitos específicos, tratando a criança e o adolescente como sujeitos de direitos específicos, né? Em razão do quê? Da sua condição peculiar de desenvolvimento físico, mental, moral, social... Né? Então, ele é um específico sujeito de direito e requer a legislação específica. Daí a legislação específica.
Patrícia, depois de 27 anos, o ECA precisa de alguma autorização? Ele deve continuar como está, segundo a sua visão?
O ECA, como qualquer outra legislação, está passível a todo momento de alteração. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica.
A dinâmica,
né?
Social.
Então, a legislação ela deve acompanhar.
Mas exige no momento? Exige essa mudança?
No momento que nós temos, é uma legislação riquíssima, né? Que, como já foi dito, referência mundialmente, e que não é aplicada efetivamente.
Então, isso que eu ia te perguntar, porque aqui no Brasil tem essa mania de dizer as leis que pegam e as leis que não pegam. Né? No caso do ECA, ele é cumprido na sua totalidade, ou ainda faltam muitos itens para serem efetivamente...
Digamos que o ECA está pegando paulatinamente. Né? 27 anos, historicamente, também não é...
Quase
3 décadas.
Mas é mais de uma geração.
Sim,
ainda
é mais de uma geração, mas tendo em vista os avanços, por exemplo... Na questão da redução da mortalidade infantil, acesso a ações de saúde, por incrível que pareça, melhorou, entendeu? Hoje, os pontos cruciais, né? Cruciais, inclusive que não houve avanço, homicídio de adolescentes. A questão de homicídio de adolescentes no Brasil é uma vergonha.
Sobretudo, né, do adolescente negro e morador da periferia.
É, o pobre negro, né? Ele é identificado.
Essa experiência, vocês estão vivendo essa experiência?
A gente vive essa experiência quase diariamente, porque um dos serviços que é o SAICA, que é um serviço de acolhimento com crianças em situações de risco, a grande maioria das crianças que vêm e adolescentes que vêm, normalmente são oriundas de algum tipo de violência, seja violência de tráfico, seja violência dos pais, seja abandono, etc. e tal. Então eles carregam uma parte da sociedade para dentro dessa casa onde eles vão ser cuidados. E o que acontece? Onde que está o meu ponto assim, crucial, que eu acho que assim, é o ponto realmente de que peca? Então, você fica com essa criança, quer dizer, lá no SAICA, eles funcionam até 18 anos. Quer dizer, a intenção do SAICA é que você consiga reinseri-los de novo na família, certo? A primeira coisa que a gente vai voltar é tentar reinserir na família, ajeitar a família para que ele volte para a família, porque acredita-se que o seio da família é o seio mais bacana para que essa criança cresça. E não conseguindo isso, elas partem para a adoção. E não conseguindo adoção, elas ficam na entidade até os seus 17 anos e 11 meses. Então, para mim, eu acho assim muito louco você soltar um adolescente aos 17 anos e 11 meses, você fala, a partir de hoje, você vai ter que cuidar da sua vida, da sua casa. Você vai ter que tomar conta de você. A gente pode vir até aqui. Hoje a gente diz tchau para você. Então a gente cuidou, a gente deu a infra para essa pessoa poder se desenvolver. Mas eu não acredito. Eu acho, para mim, eu posso estar totalmente redondamente enganada, mas eu acho que aos 17 anos e 11 menos, a gente ainda é muito vulnerável. Quer dizer, você pega uma faixa de 17, de 18 anos que vai solta para a rua.
E mais, não tem como se manter, né?
Não tem como
se manter. Não tem dependência econômica.
Quer dizer, até tem. Quer dizer, a gente busca profissionalizar esses adolescentes, mas a gente vai até a página B, quer dizer, você não consegue mais.
Ou seja...
Então, assim, a grande maioria, quer dizer, a gente tem vitórias lindas, a gente tem histórias de casos bacanérrimos de gente que consegue se manter, viram cidadãos maravilhosos, etc. Então, e a gente tem casos que 6 meses depois a gente vai visitar na prisão ou no velório.
Ou seja, há um buraco aí nas políticas públicas que não atende esse jovem. Nós vamos continuar essa conversa depois do intervalo. A gente volta dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo.
Quantas infâncias já foram perdidas no nosso país, né, por falta de atendimento à criança e ao adolescente? Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o ECO, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com Patrícia Cobianchi, é isso?
Cobianchi
Figueiredo, membro efetivo da Comissão de Direitos Infantos e Juvenis da OAB São Paulo, e Ieda Bise Nunes, presidente da Casa da Criança e do Adolescente de Santo Amaro, junto com a diretora Beatriz Calazans Xavier. Muito bem. Agora vamos novamente direto com a redação do Observatório Terceiro Setor, com Natália de Oliveira.
Uma iniciativa da Ambev está investindo em projetos sociais voltados ao acesso à água potável. Na compra da água mineral AMA, disponível nos principais supermercados do Brasil, 100% do valor é revertido a ações que levam água às regiões do país que sofrem com a seca. Esse é o primeiro negócio social no Brasil voltado a essa causa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, principalmente na região semiárida, que sofre a pior seca dos últimos 100 anos.
Ele vai pousar.
Muito bem, tá aí. Durante todo o programa, nós vamos ouvir a Aquarela com um Toquinho. Mostrando o bom gosto das nossas convidadas. Agora sim, o nosso contato é com o nosso colunista semanal, o médico Marcos Quício. Boa tarde, Marcos.
Como vai, Gel?
Tudo bem, e você? Hoje é dia, comemoramos dia 27 anos, né, do ECA, o Estatuto do Menor e do Adolescente, da Criança e do Adolescente.
É uma data para comemorar, né? E eu gostaria de lembrar de uma pessoa que foi muito amiga e foi uma das pessoas que realmente combateu muito para que nós tivéssemos o ECA, que foi o Antônio Carlos Gomes da Costa. O Antônio Carlos era um educador e foi um agente combativo dos direitos da infância. Ele era realmente um profissional qualificado e, no fundo, era um grande patriota, né? Eu tive o privilégio de contar com a sua amizade, de nós trocarmos observações e argumentos em favor do bem comum, e principalmente essa influência que o Antônio Carlos teve na sociedade brasileira, né? E em várias organizações. Eu chamo a atenção especialmente para o Instituto Ayrton Senna, onde ele foi um excelente mentor educacional, né? Antônio Carlos era um indivíduo interessante pela sua simplicidade, tinha um modo peculiar de falar e como fazia suas apresentações, né? Juntava teoria com prática, era um professor, né? Era o tipo de professor que não buscava a cátedra, porque ele era a cátedra, né? E com isso ele teve sua trajetória e, segundo ele próprio, sua maior realização como cidadão educador foi o Estatuto da Criança e Adolescente, porque ele pertencia ao grupo que deu redação a isso, né? E com isso ele acreditava que dava uma oportunidade para que a nossa sociedade pudesse ter cidadãos que, em sua infância, ganhasse a possibilidade de serem respeitados em seus direitos, né? Então, eu acho que o comentário dessa semana vai em homenagem a esse grande educador e que a gente deverá lembrar, porque ele realmente fez uma participação que ficou marcada na história da nossa sociedade e do desenvolvimento da nossa cidadania.
Mesmo porque o ECA é um avanço para a nossa sociedade e é importante
isso,
registrar.
E tivemos o privilégio de ver, a questão de um ano atrás, a inserção da primeira infância no ECA, né? Que era um espaço que ainda não estava sendo ocupado, e por uma decisão de um grupo importante de agentes aí da Rede Nacional da Primeira Infância, nós conseguimos colocar isso dentro do próprio ECA, né?
Podemos considerar que é uma vitória da sociedade civil, né? Que se reuniu.
E a gente tem que lembrar que, às vezes, as pessoas fazem diferença, né? O Brasil pode ter pessoas que fazem diferença para o mal, mas também tem pessoas que fazem diferença para o bem, né?
É verdade. Marcos, obrigado. Você volta na próxima semana. Um grande abraço.
Se Deus quiser, um abraço para os seus ouvintes.
Muito bem. Perguntas?
Verdade, já estão começando a chegar as questões dos nossos ouvintes. Nós temos aqui uma questão da Mariana Souza, da Vila Madalena. Obrigado, Mariana, pela sua colaboração. É uma questão para a Ieda e a Beatriz. Como é o trabalho da Casa Criança? Como é que eu posso ajudar a casa?
Opa, é o que a gente mais quer.
Vamos lá. Como é que a Mariana Souza pode fazer para ajudar?
Eu acho que primeiro nós temos um site, que ela pode entrar pelo site, ver nossos telefones, tudo. Nós precisamos de voluntários, muitos voluntários. Tem muito serviço lá. Se apresentando, todo mundo é muito bem visto. Posso falar todo o serviço,
claro,
que tem lá?
Por favor.
Nossa Senhora, é muita coisa. Nós temos um bazar que funciona lá, e nesse bazar nós arrecadamos, porque o CCA, que é o Centro de Convivência da... Eu toda hora esqueci o grafico. Centro de Convivência da Criança e do Adolescente.
Centro de Convivência
da Criança e do Adolescente. No CCA nós não temos um tostão de nenhum órgão público. Nós temos lá 80 crianças que tomam o café da manhã, almoçam, tomam um lanche e vão para sua casa para os seus pais poderem trabalhar tranquilos. E nós necessitamos de mais ou menos 60, 80 mil, quanto é, Beatriz? Você sabe? Eu mexo muito com as finanças. É. Então, para arrecadar isso todo mês não é brincadeira. Então, nós temos boletos também, que a pessoa pode ser, pode todo mês dar uma quantia, o que ela quiser, de 20, 30, 40, 50. Fazemos jantares beneficentes, graças a Deus nós temos muitos parceiros. Posso falar que vou fazer?
Viu, Dona Ida, a sua instituição não é a única no terceiro setor que precisa de recursos para continuar desenvolvendo seus projetos.
Deixa eu fazer um resuminho, porque daí fica mais fácil, talvez assim. Tem várias formas que pode ser colaborar. Primeiro, a pessoa física mesmo, através exatamente de doações, né? Voluntárias. A outra forma é através de empresas, sejam com incentivos de leis como o Funcad, com o DECA. Outros são empresas que também podem fazer trabalhos específicos lá na casa. Aí tem também na participação de bazares, de eventos, essa parte de eventos também que ela pode ajudar. E como voluntária, a gente também tem um serviço de voluntariado lá, que a gente chama as pessoas que tenham determinados, ou de profissão, ou qualidades, ou qualificações, ou queira exercer alguma coisa, e a gente conversa com elas e qualifica para que elas possam prestar serviços dentro da entidade que possam ser úteis. Porque como a gente vive efetivamente nessa condição do máximo de voluntariado, mas a gente tem que ser extremamente profissional, porque a gente vive dentro dessa realidade profissional, graças ao ECA, por exemplo, que nos dá o maior apoio, quer dizer, não dá mais para a gente brincar de ser uma entidade.
Ou seja, o voluntariado lá é um aspecto muito importante
para o funcionamento
para o funcionamento
da casa.
Tem que muito ser uma legal.
Coisa. E profissional, séria. Quer dizer, a gente não pode mais brincar de ser aquelas entidades que antes vinham lá, angariavam um pouquinho de dinheiro, seguravam a onda e fazer isso, que era uma coisa bonita, mas surreal, irreal, quer dizer, agora a gente tem como é que fala, leis para cumprir, a gente está dentro de normas que tem que ser respeitadas, e isso, graças a Deus, está tornando, pelo menos, essas entidades mais sérias e com maior poder de apoio a essas, seja lá qual for o ramo.
Perfeito.
Por onde ela pode entrar para ser voluntário?
Como é que pode para fazer?
Pode ir lá pelo site, no www, Casa da Criança de Santo Amaro, é isso? .com.br. O telefone
3624-2660.
Perfeito. A Mariana de Souza, da Vena, já tem como colaborar com a casa. E nós temos aqui uma outra pergunta, essa aqui foi enviada pelo Sérgio Barbosa, do Tucuruvi. Sérgio, obrigado pela colaboração. E ela vai para a Patrícia. Quais os direitos o ECA garante à criança?
Olha, existe uma... Qual o nome dele?
O Sérgio Barbosa, do Curumi.
O Sérgio. Existe uma gama de direitos, né? Eu, particularmente, começo a elencá-los desde a concepção, né? Há uma divergência sobre essa questão, a partir de quando se protege, né, o direito à vida, se é a partir do nascimento ou a partir da concepção. A minha visão peculiar, particular, é desde a concepção, até com base na Convenção Americana de Direitos Humanos, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, que é uma convenção de direitos humanos aplicável aí no nosso ordenamento jurídico. Não só com base nisso. Então, eu começaria desde o direito o desenvolvimento gestacional, né, a preservação da vida intrauterina, aí passa pelo nascimento, já falei do registro, tem a questão da saúde, a questão educacional, direitos econômicos, direitos culturais, que são de extrema importância, né? Hoje em dia, na temática de hoje, a preocupação maior é a questão da violência, sem sombra de dúvida, né? Um entrave, já coloquei um viés, que é a questão do homicídio de adolescente, e o outro seria a questão da aplicação das medidas socioeducativas, que é o outro lado da questão, né? Que é o adolescente como infrator, né? O que se tem feito para se recuperar, porque O interessante é recuperar, né? É, a questão da internação, que a internação não é uma regra, a internação é uma exceção. É, eu penso assim, que deveria, no dia de hoje, haver um chamamento na questão da promoção, da divulgação e promoção desses direitos, porque falta isso na nossa sociedade. O problema não é a legislação, nós temos a legislação, ela está linda, maravilhosa. O que nós temos, o problema, e até nos direitos humanos como um todo, é o problema da aplicabilidade.
Ô, tá? Patrícia.
É o problema de se aplicar, de se respeitar o que a lei traz. Pois
você,
não.
Você falou de jovem infrator, você falou de violência. Esses são os motivos que, de tempos em tempos, fala-se em maioridade penal?
Sim. É, tempos em tempos e hoje, né? Atualmente, há pouquíssimo tempo, tivemos aí a aprovação de uma das PECs. PEC é a proposta de emenda constitucional, porque para se alterar a questão da maioridade penal. O que é a maioridade penal, né? O Código Penal diz que são inimputáveis os menores de 18 anos, tá? Isso não está só no Código Penal, que é anterior à própria Constituição Federal, mas foi legitimado pela própria Constituição Federal de 88. Está também na Convenção de Direitos da Criança, no âmbito da ONU, da Organização das Nações Unidas, e é uma convenção que o Brasil ratificou. Lá também nós temos essa questão etária. É um critério, né? Estabeleceu-se um critério no âmbito do território nacional, cada estado tem a sua soberania e estabelece o seu. No Brasil, atualmente, o critério é esse, observando esses diplomas legais, né? Então, temos aí o Código Penal, temos a Constituição Federal, a Convenção de Direitos da Criança da ONU, e para se identificar, delimitar esse ser em desenvolvimento, né, que merece uma atenção especial, uma proteção especial, precisou-se de um critério etário de 18 anos. E aí vem a questão de saber se hoje esse jovem de 18 anos, ele já pode responder, ser responsabilizado penalmente, tal como um adulto. Né? E aí nós teríamos vários caminhos de discussões, desde o técnico, por exemplo, a própria OAB Federal já se posicionou no sentido de que isso é uma cláusula pétrea, é um entendimento meu também. Cláusula pétrea são aqueles direitos que não podem ser retirados, não pode ser alterados, não pode haver um retrocesso com relação a eles. Você pode alterar se for para melhorar.
Claro.
Claro, né?
Então, olha, a respeito desse assunto, não. Patrícia, e aí passava para o Frank para uma outra pergunta. Uma aluna da escola pública, e aqui não veio, a produção não mandou de que escola pública, ela fez um poema sobre o ECA. Todas as crianças têm direitos. Temos direitos de todos os tipos. Temos o direito de viver, de ter saúde, de ter alguém que cuida da gente. Temos direito de dar e receber respeito. Temos direito de ir para a escola e aprender algo. Todos nós temos direitos de ser felizes, de brincar. E o ECA ajuda todas as crianças. Nós somos crianças, mas tem gente que não sabe disso. Trata que nem adulto. Bota para trabalhar e onde está o ECA nessa hora? O que ele faz? Nada. Isso é o que ele faz. Nós temos o direito de brincar, de aprender, de ir à escola. Nós somos crianças. E isso somos. Se alguém nos fizer mal, talvez o ECA esteja lá. Obrigada. Essa é o poema da Karina, uma aluna da sétima série de uma escola pública.
Poxa,
Frank, perguntas?
Então, só para registrar aqui, a última questão que foi respondida pela Patrícia, de uma certa forma já responde a questão que a Sandra Gonçalves do Butantan fez com relação à maioridade penal e o ECA. Né? Então, Sandra Gonçalves, obrigado pela sua colaboração. E nós temos aqui uma outra questão, essa vai para nossas três convidadas, do João Vitor da Liberdade. Obrigado, João, pela sua colaboração. Qual a opinião das convidadas em relação à lei da palmada?
Oh, lembra-se da lei da palmada?
Eu tomei muitas palmadas quando era garoto.
Eu também.
Olha, eu como presidente da casa lá, às vezes eu tenho vontade de dar umas palmadas, porque eu já sou bem velhinha, então eu tinha a época da palmada, que eu já levei bastante palmada. E às vezes vou te contar, dá vontade de pôr de castigo no canto e de dar palmada, que não é fácil educar.
Mas
não,
nós
viu?
Temos aqui uma advogada da OAB que vai dizer, olha...
Eu não faço isso, mas que às vezes dá vontade de dar, porque Beatriz. Não é fácil.
É, os tempos são outros. Eu acho que tem essa questão. Eu acho que a palmada é uma das menores coisas, se a gente for pensar que os tempos são outros e que a gente continua ensinando sentado numa cadeirinha, né? Que as pessoas continuam com uma lousa na frente, seja ela como for, com o professor como sendo o grande mestre e determinando e aquele que sabe tudo diante daquelas que não sabem nada. Quer dizer, eu acho que já está errado por aí. Eu acho que a palmada vem junto com isso, vem junto com a cadeira, vem junto com o professor, vem junto com a lousa e vem junto com essa incapacidade que a gente teve de evoluir no sentido da educação, que ela precisa estar anos-luz atrás, entendeu?
Como diz a Patrícia, nós precisamos evoluir, não
retroagir. Não retroagir. Retroagir.
Né? Patrícia, eu quero te ouvir sobre a lei da palmada.
Ela vai ser contra. É complicado. Eu falei brincando.
Não, a lei da palmada é um projeto para trazer de forma explícita e específica o que nós já temos na legislação penal. Eu vejo com muita preocupação a redundância de lei, né? Eu acho que o imediatismo, né, ele acaba pressionando. Né? Então, olha, violência, diminui a maioridade penal. Olha, é preciso mais leis. Não, calma. É preciso identificar realmente quais são as causas do problema. Né? No caso da palmada, a violência ela já está coibida pela nossa legislação, pelo nosso ordenamento jurídico. Então, esses projetos requerem esforço humano, orçamento público, tá? Eu vou dar um exemplo para os senhores, que vai ficar muito claro. Existe uma resolução que ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, aprovando um texto da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sabe o que diz essa? Sabe qual é o texto? Que as crianças hospitalizadas devem ter seus direitos constitucionais e aqueles contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente respeitados. Ora, eu preciso de uma resolução...
Né? Para garantir os direitos da criança que está hospitalizada.
Naquela minha forma de representar o ordenamento jurídico, né? Na forma piramidal, a Constituição tá no ápice, essa resolução está lá no solo, está lá na base. Então, eu preciso, né, de uma resolução para dizer que aqueles direitos que estão lá em cima, já previstos, e até mais que isso, em âmbito internacional, que nós temos todas as convenções de direitos humanos...
Vale então, para as crianças que estão internadas.
Dizer que aquelas crianças que estão ali internadas devem ter... É um absurdo, né? Então, assim, a identificação da causa e o combate às políticas públicas direcionadas, com acompanhamento, isso se faz necessário, né? O maior problema é a efetividade, é a aplicação. Isso já vem, até Norberto Borges já dizia, né? Não se justifica mais os direitos humanos. Essa época já passou, agora a gente precisa cobrar
muito bem
a sua efetivação.
Essa redundância é porque demonstra que as crianças internadas em hospitais não têm respeitado seus direitos? Aí é uma pergunta que a gente tem que responder e fazer uma pesquisa a respeito disso, para ter que se reafirmar uma coisa que já está na Constituição.
Posso falar uma coisa?
Claro, por favor.
As crianças, quando entram lá conosco no SAICA, são crianças que vêm de lares muito desfeitos, com problemas de família muito grande. Então, nós temos um sistema lá que chama Fazendo História. Então, a gente refaz a história dessas crianças. Então, quando elas entram lá, nós temos acompanhamento de psicólogas, de pessoas que entendem mesmo, porque eu estou lá em cima só tentando arranjar dinheiro. Mas, graças a Deus, eu tenho uma turma de voluntários.
Uma equipe multidisciplinar muito,
muito
boa.
Muito, muito, muito bacana, que me ajuda. Porque a gente, sozinho, a gente não faz nada nesse mundo. Então, eu tenho esse pessoal, que são psicólogas, que atuam lá de graça.
Que bom.
Tem esse pessoal da Fazendo História, esses a gente paga, né, Beatriz? Você é do financeiro também, né?
Fazendo História, é o Instituto então, Fazendo História.
Muito bem. É uma iniciativa muito importante. Eu tenho mais 5 minutos para a gente fechar o programa. Eu gostaria das considerações finais das nossas convidadas. Primeiro, foi um grande prazer revê-las, conhecê-las, no caso das nossas duas convidadas. A Beatriz eu já encontrava aqui na rádio. Eu queria ouvir vocês. O que de mais importante a gente precisa registrar para fechar o programa de hoje? Começo com quem? Com você, Beatriz, por favor.
Eu acho o que a nossa convidada falou muito bem aqui, quer dizer assim, vamos cumprir as leis, vamos entender o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos ler, né? Vamos ler ele ponta a ponta para a gente poder aplicar ele de uma forma mais efetiva, mais eficaz.
Muito bem, Franklin.
Acho que a existência do ECA, né, que hoje completa 27 anos, coloca o Brasil num patamar superior do que ele estava antes dessa existência. Eu acho que a gente caminha para estar ao mesmo nível que os países que já tradicionalmente têm um respeito aos direitos humanos.
Dona Ieda, muito prazer em conhecê-la, parabéns, muita saúde para a senhora, quero ver a senhora outras vezes aqui e continue com essa energia para continuar comandando a casa lá em Santo Amaro.
Muito obrigada, viu? Eu tenho uma coisa, posso falar uma coisa que me encantou muito? Nós temos uma audiência concentrada de 6 em 6 meses. Eu acho que aí é muito respeitado o direito da criança, que é uma audiência que vai o juiz, promotor, psiquiatra, psicólogo, vai todas as e lá a criança é perguntada. Você já foi em alguma, Patrícia?
Não.
Eu vou em todas, porque eu fico encantada. Então, lá, primeiramente, eles perguntam para a criança se ela quer voltar para a família. Aí eles têm as assistentes sociais que sabem se a família está apta para aceitar a criança. Isso, tem que falar rápido, né? E se não a família não está apta para aceitar a criança, ela posta em adoção. Mas ela também é perguntada se ela quer.
Tá aí.
Certo? Então, eu acho que isso aí... O ECA está bem, né, visto lá.
Muito
bem. A criança que resolve.
Obrigado pela sua participação, foi um grande prazer conhecê-la. Fecho com você, Patrícia, suas considerações finais.
É interessante o que a senhora Ieda disse, porque é um direito, um dos direitos também, né, que eu poderia ficar elencando aqui para um dos ouvintes, a tarde toda, um dos direitos que existe na Convenção Internacional, que é o empoderamento da voz. Essas crianças, esses adolescentes, eles precisam, à medida do possível, serem ouvidos também. É esse direito, né? O direito de opinião, de serem ouvidos. Uma outra questão, finalizando, né, além do que eu já falei, a questão da promoção, a divulgação do que já existe, a cobrança. Por que não também essas empresas, essas entidades, melhor colocando em terceiro setor, também ter esse braço, né, de cobrar o primeiro setor, né? Em alguns casos já tem, mas assim, me preocupa muito a sociedade civil ficar se organizando e tomando para si o que é a obrigação primeira do poder público.
Muito
então
bem.
Nós precisamos primeiro cobrar o que está na lei. A lei existe, ela precisa ser cumprida.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Patrícia Cobianchi Figueiredo.
Eu que agradeço.
Membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos e Infantos Juvenis da OAB São Paulo. De Beatriz Calazan Xavier, que é diretora da Casa da Criança e a sua presidente, né, a Ieda Bise Nunes, presidente da Casa do Adolescente de Santo Amaro. A produção do programa foi da redação do Observatório Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues, com a contribuição de Benê de Oliveira. O Observatório Terceiro Setor está com um novo programa, Olhar da Cidadania. transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras, às 17 horas, em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Não perca o Olhar da Cidadania na Rádio USP, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Você sabia? O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 170 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras à meia-noite no canal 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.